Com a palavra o senhor Walter Baeri, na condição de informante, 3 minutos.
Primeiro, agradeço a senadora pela pergunta. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecimento. Na verdade, a viabilidade técnica e jurídica do decreto, como eu já descrevi anteriormente, ela é atestada pelos diversos órgãos que participam do processo decisório. Começa com um órgão que tem interesse em ter a sua dotação orçamentária suplementada e termina com a publicação do decreto. É o chamado ato... processo administrativo complexo, ato administrativo complexo. Para a produção do resultado, demanda uma série de atos. E esses atos, eles são procedimentalizados. E assim o é para permitir a sindicabilidade desses atos. Por isso é que há processo formalizado, decisões técnicas tomadas no âmbito do processo, parecer jurídico, parecer técnico, despachos favoráveis das autoridades que tramitam esse processo. Se não fosse assim, sequer poderia ser questionado. Então, a formalização desses atos, não só a imposição legal, como permite que eles sejam auditados pelos órgãos de controle, como de fato foram. E isso é bom para a democracia, é bom para a sociedade, porque denota a textura transparente e aberta da nossa cadeia decisória e do nosso processo de execução orçamentária, de realização do orçamento. Então, é um processo bastante transparente, com um processo formalizado e que envolve diversos agentes públicos na cadeia decisória e, evidentemente, como é ato de responsabilidade da presidente, culmina com a publicação pelo presidente da República do decreto de crédito adicional. A outra pergunta com relação a impacto ou não da meta dos gastos, a consequência da não execução do contingenciamento dos gastos e da não realização desses decretos. Aí, como eu falei, não adianta tratar desses assuntos em abstrato. Não é a fonte dos recursos que vai torná-los inválidos, nem qualquer despesa que vai gerar prejuízo. Aí depende da natureza da despesa que eu estou suplementando. Se for uma despesa obrigatória, é evidente que o prejuízo pode ser mais grave. Dentre esses 4 decretos, por exemplo, existe a abertura de crédito para pagamento de pensões, que decorrem diretamente de obrigação legal. Então, caso não seja aberto crédito suplementar para pagamento de pensões, no âmbito do Poder Executivo Federal e no Judiciário, é evidente que o prejuízo vai ser grande. Concluo, porque eu vou deixar de cumprir algum mandamento legal.
Senadora Fátima Bezerra, 2 minutos.
Agradeço a Vossa Senhoria pelas respostas. E mais uma vez aqui afirmo, senhor presidente, que os testemunhos trazidos a esta comissão têm me deixado cada vez mais convicta que não há como se responsabilizar criminalmente a presidenta da República por atos necessários para a boa gestão orçamentária. Tem ficado claro que o objetivo desse consórcio, que se uniu para tentar derrubar uma presidenta democraticamente eleita, é implantar no país um outro projeto que jamais passaria pelo crivo das urnas. Exemplo disso é a proposta de emenda à Constituição enviada hoje pelo governo biônico, que pretende limitar o gasto público à inflação do ano anterior, com impacto demolidor, violento, em áreas fundamentais para a cidadania do povo brasileiro, que são as áreas de saúde e educação. Portanto, eu não vejo de maneira nenhuma como prosperar a tese de que a responsabilidade da presidenta da República em um ato em que ela sequer tem o poder de editar o conteúdo desse ato, em um ato em que não cabe a ela e nem é possível a ela fazer uma análise técnica. Eu não vejo como processos analisados por diversos servidores de carreira da União, seguindo o mesmo trâmite desde 2011, sejam agora usados como pretexto para golpear a democracia e tomar à força o poder da presidenta Dilma pela população no voto, através das urnas. O que querem criminalizar aqui, na minha visão, são escolhas econômicas. Mais do que isso, querem criminalizar um governo por ele ter feito escolhas que deram preferência à continuidade das políticas sociais, caminho contrário ao que está sendo seguido agora pelo governo biônico golpista. Por fim, doutor Walter, gostaria de indagar. Os processos de solicitação de crédito suplementar são estabelecidos em portarias ou são feitos,
senadora Fátima,
ao bel prazer de quem o solicita?
A palavra ao senhor Walter Baeri, na condição de informante, 2 minutos.
Na verdade, todo o processo que culmina com a edição de um crédito adicional, ele começa com a manifestação do órgão de que existe um interesse público no reforço de determinada dotação orçamentária. Quando esse crédito é de natureza suplementar, apenas o reforço da dotação. Quando o crédito é de natureza especial, há demonstração por parte do órgão demandante de que há interesse público na alteração da natureza do gasto, na alteração da natureza da despesa pública. Portanto, ele começa com uma manifestação de diversos órgãos, tanto do Executivo, quanto do Legislativo, quanto do Judiciário, quanto do Ministério Público, demonstrando que tem um interesse na suplementação de uma determinada dotação. E o faz via sistema informatizado, cujos formulários são padronizados, e é um procedimento, como esclareci antes, corriqueiro na administração pública federal há muitos anos, inclusive com relação à dotação, à origem dos recursos e à fonte do recurso. Por óbvio, o que a Secretaria de Orçamento Federal tem que checar é a existência dessas fontes, a existência do superávit financeiro, do excesso de arrecadação, e caso não existentes essas fontes, é possível a suplementação de determinada dotação orçamentária via cancelamento de outras despesas. Mas todas as hipóteses são admitidas expressamente pelo artigo 4º da Lei Orçamentária Anual há muito tempo. O que se discute agora é a interpretação do caput desse dispositivo com relação ao cumprimento, ao atingimento ou não da meta de superávit na abertura desses créditos. E aí, repito, há uma divergência de interpretação, algumas interpretações possíveis.
Conclua, seu Walter.
Do artigo 4º, o que adotamos era a interpretação jurídica vigente à época, antes de qualquer decisão por parte dos órgãos de controle, nem sentido contrário.
Senadora Fátima Bezerra, 1 minuto.
Agradeço a vossa senhoria e quero aqui rapidamente, senhor presidente, colocar que todos nós sabemos que o impeachment é um instrumento legal, está previsto na Constituição. Mas essa mesma Constituição coloca que é necessário que haja comprovação de crime de responsabilidade. Aqui, vez por outra, escuto alguns utilizando o argumento de que o rito foi definido pelo Supremo, logo não haveria por que se falar na legalidade do processo. Ora, senhor presidente, ainda que sigamos o que determinou o Supremo Tribunal Federal em relação ao rito, ainda que sigamos as decisões do presidente do Supremo Tribunal Federal sobre o rito, entretanto, se não for comprovado o crime de responsabilidade da senhora presidenta da República, o nome disso é golpe. O nome disso é golpe. Quero dizer que temos clara convicção de que não há comprovação do que se alega pela acusação, e isso está ficando cada vez mais comprovado aqui nesta comissão. Portanto, é nosso direito manifestar o nosso repúdio a um processo que, ainda que esteja buscando seguir um rito determinado pelo Supremo Tribunal Federal, não apresentou, não apresenta elementos mínimos para comprovar qualquer ilícito por parte da presidenta da República. Por isso que me desculpem, mas para nós isso não tem embasamento legal, porque não há comprovação de crime de responsabilidade cometido pela presidenta da República, por isso que nós colocamos que é um golpe contra as instituições democráticas, contra a nossa Constituição. E vamos lutar até o fim para derrotá-lo.
Senhor Walter Baeri, na condição de informante, um minuto.
Agradeço a explanação da senadora. Acho que não tem mais perguntas, né?
Na condição de inscrito, o senador Magno Malta. 3 minutos.
Senhor presidente, antes de declinar, só faço um reparo. A cantilena é a mesma. Esses decretos é o pingo d'água que entornou a água do copo do conjunto da obra. País vilipendiado, quase 12 milhões de desempregados, 300 desempregados por hora, eu escuto um áudio que está no ar. Se Eduardo Cunha for preso, o governo de Temer cai. De Dilma já caiu. Porque foram pegos em gravação, meu Deus, e a gravação de Jorge Viana? Chama promotor de bandido, chama Moro de bandido, chama Ministério Público de bandido, incentiva botar o país de cabeça para baixo. E a gravação de Lula com Jacques Wagner? E a de Mercadante, mais gritante do que a de Romero Jucá? Ora, se a base é isso, senhor presidente, se é que vai cair, a do outro já caiu. E olha, aqui estou falando eu isento, porque na verdade é o conjunto da obra. Essas explicações estão falando da gota que transbordou o copo. Vamos falar do que encheu o copo. Vamos falar daquilo que encheu o balde. E a população brasileira resolveu chutar o balde. Então, essa história de decreto é só a gotinha que fez transbordar o copo. E o copo? Um país desacreditado, desmoralizado, e nós estamos sofrendo um golpe. Golpistas? Não. Eu estou falando da pista do golpe. E quem deu a pista do golpe foi Severo. A pista do golpe foi dada por Marcelo Odebrecht. Governo golpista tem que taxar as grandes fortunas. Como? As grandes fortunas estão tudo presos e era amigo deles durante 13 anos. Vai taxar quem se os caras estão presos? E era tudo amigo. Então não é golpista, é a pista do golpe. Eu estou dando a pista do golpe. Porque amanhã, quando nós votarmos o final disso e que ela for afastada definitivamente, e será... Muita gente vai se arrepender do que falou. Uma mulher honesta, de mãos limpas, seu Severo, que não é não. E sem foro privilegiado, seu Severo falou um monte de trem. Sem foro privilegiado, senhor presidente.
A palavra está com o senhor Magno Malta, senador Magno Malta.
Eu queria olhar para a Vossa Excelência, mas o senador Moca está aqui. E a Vanessa também está, mas tudo bem, Vossa Excelência, dê uma caidinha no pescoço para me olhar. Eu estou fazendo só uma consideração para lembrar o Brasil. Lembrar o Brasil dos empréstimos para o Porto de Muriel, os empréstimos para Venezuela. Lembrar o Brasil dos empréstimos para Bolívia, do perdão das dívidas dos ditadores, alguns da África. Lembrar o Brasil que esses bilhões que foram pelo ralo para a Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, infimamente um tiquinho desse jeito, porque o resto foi para o BNDES, para tapar o buraco do nosso dinheiro que foi embora, e foi embora pelo ralo, para que essas grandes empreiteiras das grandes fortunas que eles querem que temem. Esse teme, para mim, só pode ser, eu não estou entendendo. O cara, em 25 dias, tem que fazer, eles estão exigindo que ele faça o que eles não fizeram, aliás, o que eles desfizeram em 13 anos. Portanto, senhor presidente, é só para lembrar a nação. Não vou perguntar nada para o cidadão,
senador,
até porque ele veio para falar da gota.
Terminou o tempo de Vossa Excelência.
Já estou encerrando. Da gota d'água que entornou o copo. O copo está entornado. A gota d'água, ele já falou, e ele veio com a sua interpretação, e nós temos uma outra interpretação. Então, eu só quis, de fato, fazer essa consideração, até porque essa repetição da gravação de Jucá... A gravação de Machado, não sei o que Machado, como é o nome? Sérgio Machado, que eu não tenho nada a ver com isso.
Conclua, senador,
por
favor.
A Bíblia diz que toda árvore que não dá bom fruto.
Vossa Excelência terminou.
Não vou concluir. Machado nela. Ele fala de tanta gente, fala até de Jandira Fegali, do PCdoB. Então é o seguinte, gente, quem tem telhado de vidro não pode jogar pedra no telhado dos outros.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Humberto Costa. 3 minutos, senador.
Senhor presidente, eu quero reiterar que a sessão de hoje de depoimentos só veio reforçar a nossa convicção de que nós estamos vivendo, de fato, uma grande farsa. Esse processo, baseado nos pontos em que se baseia, ou seja, 4 decretos de suplementação orçamentária, mais uma denúncia de operação de crédito feita com o Banco do Brasil, num processo em que há um contrato de prestação, há uma relação de prestação de serviço entre Banco do Brasil e União para o atendimento ao Plano Safra. São coisas de absoluta inconsistência no que diz respeito à prática de crimes de responsabilidade por parte da Presidenta da República. As testemunhas que estiveram aqui durante o dia e agora o consultor jurídico que está nesse momento aqui no, dando o seu depoimento, só fazem corroborar que a presidenta em nenhum momento ela exerceu diretamente os atos que lhe imputam. Segundo, que a presidente em nenhum momento usou de má fé ou teve dolo em relação a esses eventos, a essas iniciativas que ela teve. E o outro ponto relevante é que ela não tinha responsabilidade direta. E esse me parece ser uma das coisas mais importantes. Há uma quantidade enorme de pessoas envolvidas nesse processo, um processo em que um depende do outro, que se um errar, o outro vai identificar e o processo é retomado inteiramente. Então, não há efetivamente como querer colocar a presidenta numa posição de que tenha cometido qualquer crime de responsabilidade. E o mais, a ideia de que só há uma leitura para um determinado artigo da lei da LOA, que é aquele artigo 4º. E o que eu quero perguntar exatamente à Vossa Senhoria é o que é que seria uma situação de descumprimento da meta fiscal, efetivamente? É disso que trata o artigo 4º. Só há uma interpretação para isso? Qual a interpretação que Vossas Senhorias tiveram no momento de editar esses decretos, quando a consultoria jurídica foi ouvida sobre essa questão?
Com a palavra o senhor Walter Baeri, na condição de informante, 3 minutos.
Como dito, me parece que não é um questionamento. Em primeiro lugar, agradeço Vossa Excelência pela pergunta e como já dito, não me parece que é uma questão a ser respondida em abstrato. Ela deve ser respondida em concreto. Portanto, é preciso analisar, primeiro, a fonte utilizada para a abertura de crédito, depois, a natureza da própria despesa e, em terceiro lugar, a forma como ela vai ser executada ou não. Por fonte, como já havia esclarecido anteriormente, não é o simples fato de haver excesso de arrecadação ou superávit que vai gerar o descumprimento ou não da meta. Porque a meta ela depende da execução efetiva, do dispêndio efetivo desse recurso. Essa é uma interpretação possível do dispositivo. E falo com base numa interpretação sistemática do ordenamento jurídico e não isolada do artigo 4º da Lei Orçamentária Anual. E disse, cito o exemplo, da despesa obrigatória. Quando há despesa obrigatória, é evidente que eu tenho que realizar por imposição de lei. Se eu tenho que realizar a despesa por força de imposição de outra lei de igual hierarquia àquela do orçamento, é evidente que ela tem impacto neutro com relação à meta. Já as despesas discricionárias, não. As despesas discricionárias, elas não têm comando legal para a sua execução. Mas essas despesas se submetem ao decreto de programação orçamentária, ou seja, o decreto de contingenciamento.
estando essas despesas submetidas ao decreto de contingenciamento, entendo que não há incompatibilidade com a meta. Porque é esse decreto de programação que vai calibrar a execução financeira com um alinhamento ou não com a meta a ser obtida no final do exercício. Fatos jurídicos supervenientes podem interferir na realidade das coisas. Por exemplo, a alteração legislativa da própria meta prevista na LDO. Esse é um fato que é evidente, que impacta a realidade jurídica das coisas. Pela sistemática adotada à época dos fatos, considerava-se, inclusive nos relatórios, para fins de gestão financeira e não orçamentária, porque as questões são imbrincadas, uma questão depende da outra, não podemos fazer uma leitura isolada do artigo 4º da Lei Orçamentária Anual sem levar em consideração a realidade da execução financeira, é claro que ela tem que estar alinhada com o decreto de programação e com o contingenciamento já realizado. À época dos fatos, o contingenciamento era ou não suficiente para o atingimento da meta? A meta efetivamente vai ser mudada antes do final do exercício? Esses são elementos exógenos.
Conclua, seu Walter, por favor.
Que entendo que, no presente caso, fazem com que esses decretos sejam dotados de perfeita juridicidade, até porque, como disse, os atos administrativos presumem-se válidos.